Ano Novo Astrológico chegou e com ele 2003 oficialmente começa, trazendo diversas mudanças e transformações na nossa vida. E hoje nós estamos aqui para te explicar o que vem por aí e o que podemos esperar. Eu sou a Giovana e estou aqui com o Marcelo Levi, astrólogo que vai nos ajudar a compreender as principais movimentações do momento. Oi, Marcelo!
Oi, Gil! Tudo bem, meu amor?
Tudo bem, e você?
Tô bem, graças a Deus. Muito obrigado e muito obrigado a todo mundo que tá me assistindo aqui, assistindo a Gil agora.
Tô muito feliz com a sua participação. E hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho e desmistificar um pouquinho sobre essa ideia do Ano Novo Astrológico e tudo o que o Ano Novo Astrológico carrega com ele. Principalmente falando que o início desse novo ano astrológico, que começa agora, dia 20 de março, vem com o início do ano da Lua. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que isso significa?
Bom, basicamente, a cada ano a gente tem um planeta que ele vai trazer toda a simbologia dele para como a gente experimenta aquele ano. A gente tem um planeta que a gente fala que é como se fosse aquele que rege o grande ciclo, que desde 2017 anda sendo Saturno. Então, desde 2017, as pessoas, a humanidade, ela tá sofrendo bastante o karma das ações dela, né? Porque Saturno vem para cobrar, Saturno vem para dizer pra gente que as nossas ações, elas acabam trazendo para nós resultados. Então a gente tem que ser muito maduro sobre nossas decisões, a gente tem que entender que não basta você, não tem como você chegar, fazer vários abusos ao planeta e achar que isso não vai bater na sua porta em nenhum momento. E Saturno, ele anda cobrando muito a humanidade desde então, né? E aí, além desse planeta que rege o grande ciclo, e ele vai trocar a cada 36 anos, tem um planeta que ele é como se fosse aquele governador daquele momento. Então a gente tem ali o planeta que ele manda na parada toda, e a gente tem aquele outro planeta que vai ser o governador daquele ano específico. E antes a gente estava num ano de Mercúrio. Ou seja, foi um ano que a gente teve muitas questões ligadas à comunicação, guerra de informação. Pô, aqui no Brasil a gente teve o quê? Votação no ano de Mercúrio com Marte em Gêmeos, treta, assim, negócio generalizado, assim. Não tinha como
caos,
não dar...
Caos.
Nossa Senhora! E agora a gente tá indo para um ano de Lua. Então são outros temas. Se a gente tava trabalhando comunicação, se a gente tava trabalhando tudo que tá ligado a esse campo, agora a gente vai trabalhar a Lua. E várias coisas que estão ligadas ao que é a Lua, a simbologia da Lua, vão começar a serem tópicos dentro desse ano. E a parte do nosso mapa astral, a nossa lua, né, a casa que a gente tem Câncer, ela fica super ativada. Então todo mundo vai viver experiências que vão ter ligação com a lua do próprio mapa astral, com o Câncer, porque a lua é isso, ela vai sensibilizar essa parte do nosso mapa astral e ela vai trazer vários, ela vai dar uma cara pro nosso ano que tá ligada à simbologia dela.
Muito interessante, diversas coisas que você falou, né? Então, a gente tá vivendo esse ciclo maior de 36 anos regido por Saturno, que nos pede disciplina e pede que a gente tenha assuma as consequências dos nossos atos, né? Saturno é muito rígido. E neste ano em que a Lua o ajuda, né? A Lua vem como esse governador. Num ano que Saturno entra em Peixes, nós temos ainda uma maior potencialidade dessa sentimentalidade, dessas emoções, né? Esse Saturno agora em Peixes, o Saturno regente desse ciclo maior, ele nos ajuda a criar resiliência. Então, no ano passado, com Marte em Gêmeos, com uma regência de Mercúrio, nós estávamos muito agitados, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas a serem decididas, e agora a gente é convidado a olhar para dentro, o que isso significa para mim, quais são as sensações e as emoções que isso traz para mim, o que eu quero fazer com esse sentimento, eu quero agir em cima disso, eu não quero, criar alguma coisa, ir atrás de algum sonho. Então esse é o momento da gente realmente se reconectar e criar resiliência, criar flexibilidade para aprender a viver nas diferentes possibilidades e oportunidades que a vida nos dá.
Mano, muito sábio. E uma coisa que eu penso muito sobre esse Saturno em Peixes, quando você fala sobre resiliência. Da onde vem essa resiliência? Qual é a qualidade que a gente precisa ter agora para construir essa resiliência? Porque o que eu mais vejo é medo, né? Peixes fala muito do desconhecido. Eu gosto de pensar que peixes é como se fosse um mar. E aí, ele tem essa questão das profundezas do mar, que é regido por Netuno. E dentro desse mar, muitas vezes, tem monstros, tem sombras, é onde o sol não toca. E isso é uma forma muito útil da gente compreender o nosso inconsciente. Porque o mar é como se fosse o nosso inconsciente. E esses monstros dentro do mar é como se fossem nossos monstros psíquicos. A nossa ansiedade, os nossos medos e receios. Então, quando Saturno chega em Peixes, a gente precisa olhar para essas coisas de forma a gente talvez até se fortificar através disso, né? O que eu vejo muito...
Ressignificar.
Com certeza. Eu vejo muito nesse Saturno em Peixes uma missão da gente enfrentar nossos medos, para a gente poder viver nossos sonhos. Porque o que eu vejo muito do Saturno em Peixes, sabe, Gil? Eu vejo muito o medo do sonhar, eu vejo muito a insegurança. Então, quando o Saturno bate em Peixes, é como se ele nos convidasse a olhar, mergulhar nesse mar e trabalhar com muita responsabilidade, e não esquivando o olhar, porque Saturno ele não deixa a gente esquivar o olhar para coisa. E é muito fácil na casa que a gente tem Peixes, né? Na área da vida que Peixes influencia, a gente querer fugir. Então, quando Saturno vem, é como se ele colocasse a gente de frente para o monstro. E aí, como que a gente trabalha, aceita, abraça, constrói algo a partir disso? Porque muitas vezes a gente tem um sonho, a gente quer viver nosso sonho e a gente não nota. Mas muitas vezes a gente não quer realizar o sonho porque a gente tem medo do que vai acontecer se a gente realizar nossos sonhos, sabe? E talvez a pessoa que estiver assistindo agora, você que está ouvindo isso agora, você pode parar para refletir por um momento. Imagina por um segundo que aquele seu maior sonho se concretiza, se realiza. Daí, pensa por um segundo, o que você perde quando isso acontece? Porque às vezes você pode estar evitando viver seus sonhos porque você está com medo dessa possível perda, que a mudança que a sua vida vai ter, vai trazer, justamente por causa desse Saturno. Aí no ano de Lua, nossa, toda a parte emocional, né? Olha, eu acho que assim, tem que fazer terapia, não tem jeito.
Com certeza! Então, isso que você falou da imagem, né, de peixes e do mar tem tudo a ver com o próprio símbolo de peixes, né? São dois peixes em formato quase de yin yang e um tá nadando, tá boiando, tranquilo, né, preocupado com as borboletas que estão passando, distraído, conectado ali com aquela natureza, com aquele momento. E o outro tá nesse local misterioso, embaixo do mar, nesse local onde a luz não chega. Então, é realmente a gente conseguir se conectar com os dois peixes, não só com aquele mais distraído, sonhador que está boiando, mas também com esse que está nas profundezas. É hora de abraçar esse lado desse peixe, esse que está nesse lugar sombrio, e de realmente olhar para isso, ó. Eu te olho, eu te enxergo, eu te acolho, vem aqui, tá tudo bem. E às vezes é só isso que a gente precisa para fazer, para lidar com o nosso medo, para lidar com os nossos traumas. E Saturno vem para te exigir, faça, e faça agora, porque você só tem a ganhar se você fizer. É difícil? Mas você só tem a ganhar.
Eu nunca tinha ouvido isso sobre os dois peixes. Eu vou levar pra mim. Essa simbologia do peixinho que fica ali. Esse não, achei genial.
É isso. Os dois peixes, eles estão conectados por um cordão umbilical.
Uhum.
Então, eles estão conectados. O peixe que está nadando e boiando e curtindo a natureza, ele tá conectado com esse que tá nesse mundo mais subconsciente, que tá trabalhando mais as suas emoções, esse lugar que a gente não costuma acessar,
uhum.
Esse lugar que a gente foge, que a gente tem medo.
Uhum.
Ai, É muito misterioso. Eu não sei o que tem ali, eu não vou até lá. Vou ficar aqui boiando, tá bom. Mas não é sobre isso.
Uhum.
Eu tenho uma conexão umbilical ali. Eu não posso simplesmente renegar esse lado. Ele tá ali. Ele tá pedindo carinho. E é, às vezes é só esse movimento que a gente precisa fazer.
Sim. Olha, uma coisa que eu sempre falo, né? Peixes é um signo mutável. E aí ele é representado por dois peixes. Então peixes é um signo dual. A gente fala que peixes é o signo da compaixão, da espiritualidade. Peixes também é um signo da mentira, é um signo de corrupção, é um signo de ilusão, é um signo de manipulação, né? É um signo que vai falar de vitimismo também. Então, assim, são dois lados, são duas polaridades. Uma coisa que eu sempre falo no meu trabalho com a astrologia autêntica, que usa comunicação não violenta, é essa coisa da gente entender que a gente pode estar pensando de uma forma que produz atitudes e comportamentos violentos, que no caso de peixes vai ser essas manipulações, esses jogos, né? Que a pessoa até se engana pra... Então a pessoa conta aquela mentira que ela acredita também na mentira. Ou a gente pode estar pensando de uma forma que estimule em nós a compaixão, que estimule em nós aquele lado que é o melhor do nosso mapa astral, sabe? Então essa coisa de peixes e o Saturno em peixes, ele é bem complexo, porque ele vai fazer com que a gente pague também pelas atitudes nossas, sabe? Das mais iluminadas, das mais perversas. Porque Saturno, ele tá muito ligado ao karma, né? E o karma, ele não é uma coisa assim que você herdou, que é uma punição divina, porque você fez coisas erradas no passado. Não. Karma, minha professora de meditação, ela fala que karma é resultado da sua ação. É entender que toda ação sua produz um karma. Qual karma você tá criando neste momento? Qual karma suas ações elas estão gerando? Então, Saturno em peixes, ele acaba pegando a gente muito nesse lugar, né? Da gente se responsabilizar até pelas nossas questões internas e pelas atitudes. Porque, assim, você acha que aquele peixinho lá, que tá na parte escura, ele não tá se movimentando na sua vida? Ele tá. Através de várias atitudes suas, de sabotagem, por você não tá aceitando aquele lado. Através de várias atitudes suas de corrupção. Aí você acha que tá tudo bem, por exemplo, você trair seu marido, trair sua esposa, e você se engana, você nunca se questiona daquilo. Só que você não percebe o preço disso, que às vezes você não entende qual é o vazio emocional que tá fazendo você levar essa atitude, né, e que pode estar ali estragando sua vida. Isso aí escala facilmente. Às vezes você não sabe o quanto que você é carente, na verdade, e você não tá aceitando esse lado, porque você acha que esse lado é uma coisa muito vergonhosa de ser. Aí pronto, precisa da atenção de várias mulheres, vários homens, né? Ou então vem aquele lado também de você estar nesse lugar e daqui a pouco você não consegue mais confiar no seu marido, daqui a pouco você não consegue confiar na sua esposa, porque se você sabe que você fez aquilo com ele, o que que impede dele de fazer o mesmo com você? Então esse Saturno em peixes, ele é... O karma funciona bem rápido, né? Aí a gente vai precisar investigar muito dentro de nós. E agora nesse ano de lua, mais ainda, porque um ano de lua, ele faz a gente realmente olhar para as nossas emoções e olhar muito para o nosso passado. Tem muito resgate de questões do passado que eu tô vendo que essa lua vai trazer. O que você pensa disso?
Eu ia falar exatamente disso. Quando a gente ainda fala de um ano de lua, né? Um ano em que o signo de câncer também vem em ênfase. E o câncer fala muito das nossas seguranças emocionais, principalmente das nossas inseguranças emocionais. Então, somado com esse Saturno em peixes que está te obrigando a olhar de frente, a se olhar de frente, esse ano de lua pede que você tome cuidado, que você busque a sua segurança verdadeira e não uma falsa zona de conforto na qual você já se acostumou. É você realmente se conectar consigo mesmo e parar de se auto-sabotar, parar de negligenciar partes de você, porque você tem medo, porque você não gosta daquela característica. Esse ano de lua, ele nos convida a nos tratar com mais carinho. Ele nos convida a nos olhar com mais carinho e buscar a nossa segurança emocional, que tem tudo a ver com essa reconexão com o passado, com essa reconexão com você mesmo, com a sua história, com as suas vivências, com as suas experiências. Tudo que você viveu até agora faz parte de quem você é, seja bom, seja ruim. te trouxe aprendizados, te trouxe maturidade, te trouxe força, garra. Então, é você se potencializar em cima disso e não se crucificar. Mas também tomar cuidado, porque peixes fala muito do sacrifício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai sacrificar. A gente pode sacrificar os nossos medos ao curá-los. A gente pode sacrificar as nossas dores ao olhar para elas e acolhê-las. A gente também pode sacrificar coisas positivas para nós. Isso é uma escolha consciente que você vai fazer dia a dia. Má, e me conta um pouquinho... O ano da Lua, ele tem alguma influência social, política, né, para a população em geral, ou ele afeta somente as nossas emoções?
Olha, eu sempre, quando eu estou analisando um aspecto astrológico, sempre quando eu estou vendo o trânsito, eu gosto de pensar a nível psicológico e a nível social, como aquilo vai afetar, né? Porque as duas coisas, elas estão andando juntas, né? Então tem... como nós, como pessoas, vamos sentir o ano da Lua, esse Saturno, que é tudo isso que a gente já falou até agora. Mas, coletivamente, a gente também sofre uma influência. E o ano da Lua, ele vai mexer muito com o tema da água. Sempre quando a gente está fazendo uma análise do que vai rolar no futuro, a gente sempre tem que olhar para o passado para ver... o que estava rolando no mundo quando era ano da Lua? O que estava rolando no mundo quando Saturno esteve em peixes, sabe? O que estava rolando no mundo quando Plutão estava em Aquário? Para a gente poder entender qual é desses próximos anos. Então, o que a gente vê, né, nos anos da Lua? O tema da água ser algo muito importante. E aí, a gente vê uma série de casos ligados à água, de... navios afundando durante esses anos. Considerando o Saturno em peixes, que eu já falei até nas minhas redes sociais lá atrás, como que ele fala muito sobre a necessidade da gente lidar com questões ligadas às margens da sociedade e também construir usinas, construção de reestruturação dessas usinas, construção e manutenção de barragens, necessidade de limitar, quais são os limites, né, marítimos que existem. Então, esse Saturno em peixes, ele está chamando muito a gente para administrar coisas ligadas à água. E ele também alerta para acidentes com a água. Quando a gente olha para um ano de Lua, a gente tem a tendência o quê? Dos mares subirem. A gente tem a tendência de acidentes ligados à água. E uma coisa que eu tô alertando muito há um tempo é o risco que o Brasil experimenta de muito deslizamento e de, principalmente, as pessoas que moram naquelas casas que são construídas em madeira no rio, essas pessoas, elas estão correndo um sério perigo. Porque Peixes fala muito do que tá pelas margens. E Saturno, ele tem a ver com os desafios. O Brasil, alguns astrólogos dizem que tem ascendente em Aquário, mas eu sou um dos astrólogos que acredita que tem ascendente em Peixes, né? Assim como alguns. Por quê? Porque o Brasil tem uma reserva de água enorme, sabe? Porque o Brasil, ele é um povo que é muito espirituoso, né? Faz sentido quando você vai olhar no sistema de signos inteiros, pensar, por exemplo, que o Brasil tem Sol na 7, né? Pô, um planeta super diplomático, que tem Sagitário na 10, coloca o estrangeiro lá no alto, lá no topo, né?
Exatamente.
Então, pra mim, o Brasil tem ascendente em peixes.
E peixes, aí a gente... exato. E é o ascendente em peixes.
Exato. Aí o Saturno passa por peixes, cara, vai afetar muito o Brasil. E vai afetar principalmente essas pessoas que moram às margens da água. Se você mora numa casa que você não tem segurança de que se rolar um deslizamento, sabe, você não vai ser afetada, se mude. E se você tem condições de morar num local que você não corra o risco ali de ter enchente, por exemplo, ou de ter algum desastre ligado à água, cara, se você tem essa possibilidade, vá. E se você, de repente, está num lugar mais seguro e você tem condições de ajudar pessoas que possam estar nessas situações, ajude, né? É muito importante, porque realmente eu vejo um risco muito grande do Brasil ter vários acidentes e catástrofes ligados à água. E esse Saturno, ele vai pedir o quê? Que a gente cuide dos esgotos, que a gente cuide de... para que a gente possa... que a gente faça, de repente, algumas manutenções da cidade para poder a gente lidar com as enchentes de uma forma mais inteligente, entende?
Ou
Porque
com as
senão,
secas.
ou com as secas, pois é. É, e aí é muito delicado por causa disso, sabe? Eu vejo muito essa questão de acidentes ligados à água acontecendo, eu vejo muitos assuntos ligados ao clima, porque a lua tem a ver com a casa, tem a ver com o lar. E aí a gente vê em anos anteriores, 2012, 2005, sempre o tema do clima ser uma questão, ser um tópico. Quanto mais no ano que a gente teve Saturno quadrado Urano, Urano em Touro, e isso aí é tipo assim, muitas questões sobre o clima acontecendo e eventos que detonam rápido, que surpreendem as pessoas, Saturno cobrando e Urano ali em Touro, que simboliza a natureza, simbolizando todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, eu vejo muito nesse ano da Lua essa necessidade da gente conversar sobre o clima, da gente criar regras, né? Muita coisa também eu sinto que peixes, como falar muito também das substâncias químicas e de todo tipo de droga, pesticida, tudo isso, o Saturno em peixes eu também sinto que ele, junto com o ano da Lua, ele vai trazer a necessidade da gente olhar para a questão do uso de agrotóxicos, olhar para a questão de como que a gente está cuidando da natureza, dos alimentos. Eu vejo muito problema também de escassez de insumos para a produção de determinadas coisas, porque a Lua tem muito a ver com o primeiro setor. E Lua tem muito a ver com as coisas que vêm da terra, as coisas que a gente. O alimento, né? Porque a Lua tem a ver com nutrição. Então eu vejo muitas questões ligadas à alimentação e à questão do uso de substâncias, né, que podem ajudar ou atrapalhar nesse processo, sabe? É o ponto assim que eu mais me preocupo mesmo, assim, desse ano da Lua.
É extremamente interessante. E em pensar, né, que Saturno está passando pelo ascendente do Brasil, é um ano de reestruturação e ou de estruturação do que não está sendo funcionado. Saturno chega ali no ascendente do Brasil com cobranças. Temos coisas a serem feitas, temos coisas a serem resolvidas. Vamos! Esse ascendente brasileiro se torna muito enfático com essa presença de Saturno. E um Saturno passando pelo ascendente é um Saturno que te cobra a se movimentar. Então, tem aí uma cobrança muito grande para o povo brasileiro, para o governo brasileiro, para as pessoas, para os cidadãos, assim, de tomar cuidado com o próximo, ter empatia, entender as dificuldades, entender os desafios. As pessoas realmente estão passando por desafios e podem passar, como você disse, né? Esse ano da água, essa questão da água é realmente. A gente já está vendo isso acontecer, né? O que aconteceu no litoral norte de São Paulo já foi aí um pouquinho desse perigo de Saturno em Peixes. Então é algo que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente quer tomar cuidado com o nosso povo. Então é realmente um ano assim de estruturação, de movimentação. A gente precisa se organizar melhor, se a gente quer, né? Se a gente quer uma qualidade de vida para todos, se a gente quer um bom desenvolvimento, se a gente quer as pessoas vivas, né? A gente está falando aí de acidentes. Esses acidentes, eles muitas vezes levam diversas vidas. Então, é importante a gente se movimentar. Saturno chega bem forte com esse pensamento.
E uma coisa que eu vejo também, como que tipo esse Plutão em Aquário que chega, ele também é muito delicado, né? Porque ele chega em Aquário, ele dá aquele sustinho por 3 meses, depois ele volta para Capricórnio. E aí eu uma coisa que eu falo também há muitos anos já, como que esse Plutão ele vai fazer com que a ciência evolua muito rápido? Sabe, que a gente veja assim um crescimento, um avanço científico muito acelerado. E como que a gente vê com a saída do Plutão em Capricórnio, esse último grito do conservadorismo, né? Essa coisa desse desespero. Só que aí a gente tem um ano da Lua onde é muito fácil as pessoas irem para uma linha de pensamento super nacionalista, uma linha de pensamento super conservadora, e Plutão vai voltar para Capricórnio. né? Depois de junho ou julho, meu amor?
É
Nem
junho, se eu não me engano, é
junho.
11 de junho.
Ai, perfeito. É, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, esse é um ano que ele também traz essa delicadeza desse assunto do conservadorismo. Essa coisa dessa necessidade da morte, o Plutão saindo de Capricórnio, mas ao mesmo tempo as pessoas com medo do novo, se apegando. E aí a gente vê uma situação global de conflito no mundo, uma lua, né, onde a gente vai ter esse espírito de querer proteger o nosso lar, e a gente vê governos na Itália, onde a gente viu ganhar governos conservadores, sabe? Que já estavam ali tendo uma movimentação para proibir a adoção de casais homossexuais, sabe? Em Milão. A gente vê essas subidas e quedas desses governos, sabe? Que tem uma linha de pensamento mais fascista. Então é muito delicado esse cenário. E nesse ano da Lua, eu ainda sinto que essa ainda é um tópico muito forte. Talvez ainda nesse ano a gente ainda experimente muitas coisas nesse sentido, muitas tretas e muitas conversas sobre temas que são delicados, né, para muita gente.
É muito forte essa transição entre Capricórnio e Aquário, porque são dois signos que estão um do lado do outro, mas que têm características muito diferentes. Enquanto o Capricórnio está falando do tradicionalismo, Aquário está falando da inovação. Enquanto Capricórnio traz o concreto, a matéria, as bases, Aquário está trabalhando a criatividade, olhando para as pessoas, pensando no que mais ele pode fazer para ajudar. Então, assim, são características muito opostas que, com essa dança de Plutão, que vai e volta para Aquário, Plutão vai e volta entre Capricórnio e Aquário por todo 2023 e 2024. Ele só vai entrar oficialmente em Aquário em dezembro de 2024. Então, a gente ainda vai viver 2 anos em que a gente precisa repensar sobre esse tradicionalismo. O que a gente quer fazer com esse tradicionalismo? O que a gente quer transformar? Plutão é a transformação, é a ressignificação das coisas. Então, o que a gente quer significar? O que queremos continuar, manter? Enquanto as próximas 2 décadas de Plutão em Aquário vai nos ajudar a inovar e a trabalhar muito mais esse lado visionário. Mas antes disso, precisamos entrar nas nossas bases. Plutão ainda tem coisas a fazer em Capricórnio, ele vai voltar. Então, o que ele vai querer nos ensinar nesses últimos momentos de Capricórnio? É até interessante ver aonde você tem Capricórnio no seu mapa astral, principalmente os últimos graus de Capricórnio e os primeiros de Aquário, porque esses graus estão sendo movimentados por Plutão agora. Ele tá te cutucando ali. O que que isso quer dizer? Qual é o movimento que
Cutucando com a
uma
agulha.
agulha? Não é uma cutucada
Ele tá
sensível.
falando assim, você acha que eu saí? Aí ele chega e fala, oi, sumida RS.
Ele quer te ajudar.
Trauminha básica, pá! Deu sim.
É exatamente assim. Ó, tá vendo isso aqui que legal? Ainda não. Mas olha aqui, você tem que fazer coisas. Ah, então ele vai estar te provocando.
O mundo vai acabar, tá? Mas só ano que vem. Agora é só um gostinho. Olha lá.
São 3 meses de
Brincadeira,
gostinho.
gente. Tô brincando, gente.
E também pensando assim, né? O trânsito de Plutão é um trânsito de 20 anos. A gente não pode imaginar que a gente vai entender o que é Plutão em Aquário em 3 meses.
Total.
Então, vamos viver Plutão em Aquário. É a primeira vez na nossa vida que a gente está vivendo Plutão em Aquário. A última vez que ele aconteceu
Ó,
foi há
real.
250 anos atrás. Ninguém estava vivo.
Morreu
Todo
todos.
mundo
Ah,
morreu.
louca.
Mas a gente está aqui e essa vai ser a nossa primeira vez. O que a gente vai fazer com esse Plutão em Aquário? Ele traz essa novidade. Ele também traz conflitos. Ele também traz discussões. Ele também movimenta. E aí? Temos um monte de problemas sociais. Temos um monte de questões. A gente precisa lidar com elas. A gente não pode mais viver num mundo organizado dessa forma. Como vamos mudar? a decisão está nas nossas mãos. Plutão não faz nada. Quem faz é a gente. É a gente que está aqui na Terra. É a gente que movimenta. Ele só te convida. E ele vai nos convidar. E aí, o que você vai fazer neste período? Quais transformações você vai querer trazer para a sua vida e para a vida coletiva, para a nossa sociedade? Porque as mudanças começam com a gente. As principais mudanças começam dentro de casa.
Arrasou.
E só antes de finalizar essa incrível discussão sobre tudo que esse novo ano astrológico pode trazer para a gente, nossas atenções, é importante aqui a gente comentar que quando a gente fala de um regente do ano, existem diversas polêmicas entre os astrólogos sobre o quanto isso de fato influencia a nossa vida particular. Existem alguns astrólogos que acreditam que essas influências elas são mais sutis. Então, se por acaso você não sentir nenhuma dessas influências na sua vida, tá tudo bem. Porque isso não era algo que estava sendo trabalhado por você, no momento que você está agora, ou muito menos afetando de forma muito enfática o seu mapa astral. E existem astrólogos que acreditam que sim, essa é uma consideração válida e que a gente precisa prestar atenção nas regências anuais. De acordo com essa polêmica, é importante a gente mostrar os dois lados da moeda. Existem todas essas influências do ano da Lua que pode sim afetar as nossas sentimentalidades, mas isso não é uma regra absoluta. E isso não quer dizer que, de fato, a nossa vida vai acabar. Isso são só influências que a gente pode ou não acessar e que podem ou não ser verdadeiras. Aí entra na polêmica entre os astrólogos e por aqui a gente só está passando essas informações para vocês e vocês tiram as conclusões que faz mais sentido na sua vida pessoal.
Com certeza. Eu gosto de pensar... Eu sou daqueles que leva a sério, né? Bastante a sério, porque eu gosto de pensar que é como se fosse... Quando você lembra daquele ano, você lembra de alguma coisa. Do que você lembra? E aí eu acho que essa questão do... Aquele governador daquele ano é muito nessa vibe, sabe? É tipo, o que você lembra desse ano? Aí eu penso em 2022, por exemplo. Eu penso muito em eleição, eu pensei muito em guerra de informação que a gente tem aí, né? Qual que é uma das maiores guerras nesse conflito atual de Ucrânia versus Rússia? Guerra de informação. Guerra de versão da história, né? Então eu gosto muito de pensar sobre como que aqueles temas, eles ficam bem latentes, bem presentes, né? E aí, nesse ano da Lua, eu acho que o que mais vale é você olhar até pra tua Lua no teu mapa astral. Como que ela tá? Que signo ela tá? Que casa ela tá? Porque talvez... Que aspectos ela forma, né? Porque tudo isso tende a ficar muito sensível. Olhar pra casa que você tem câncer, pensando que nessa casa você vai precisar nutrir, você vai precisar, sabe, construir algo que ela vai ser a tua base emocional, essa área da vida onde você tem câncer, no teu mapa astral, né? E eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a você viver bem esse ano da Lua. E focando naquilo que você pode controlar, né? Eu acho que Plutão em Aquário também tem isso. Pô, você não quer... A Gil tava falando, né? Dessa questão do... A transformação começa com a gente. E tipo assim, o que você pode controlar? Porque você não pode ir lá falar com o Putin agora e falar assim, amigo, parou. Você não pode. Mas você pode, por exemplo, tentar acabar com a guerra dentro de você. E depois dentro da tua casa. E depois você pode escolher ações construtivas. E isso você tá vibrando positivo para o mundo, para que o mundo também tenha esse movimento.
Com certeza, com certeza. O próprio movimento que a gente conversou no início do podcast, né, de você olhar para os seus medos e acolher os seus medos, isso é você agir frente à sua guerra interna. Isso é uma ação de amor próprio que pode e com certeza vai reverberar em todas as pessoas que estão à sua volta. Agora imagina se todo mundo faz o mesmo movimento. O quão poderoso é isso. E no fim, tudo que todo mundo fez foi olhar para si mesmo e acolher as suas dores. E isso pode ser realmente transformador.
Adorei a frase da Gil no final. A pessoa sente no coração que você fala, você sabe, né, Gil?
Terrepiou.
Adoro.
Má, muito, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. Foi incrível, todos os insights, todos os papos, foi maravilhoso. Fico muito feliz com a sua participação. Volte sempre que você puder. E muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. E se vocês quiserem saber mais informações sobre Ano Novo Astrológico, Plutão em Aquário, Saturno em Peixes, Ano da Lua e como isso tudo pode afetar o seu mapa astral, você pode acessar o nosso Guia Astrológico de 2023 lá no nosso site www.astrolink.com.br. E lá você vai encontrar todas as informações que você poderia querer saber sobre o assunto. Corre lá, você não pode perder. E muito obrigada novamente, Mar.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Convido vocês a me conhecerem também nas minhas redes sociais, no YouTube Marcelo Levi Astrologia, no meu Instagram, oi Marcelo Levi, e conhecer, né, o meu conteúdo também. E, bom, fico super feliz a todos. Eu gosto muito de trabalhar com astrologia, que envolve a gente desfazer nossas crenças limitantes, que envolve a gente se empoderar, aprender sobre o nosso mapa astral sem terrorismo, sem determinismo, sem ficar acreditando que você consegue ou não consegue algo, o que você pode, o que você não pode. Não, uma astrologia numa visão não violenta, e eu vou ter muita felicidade em poder trocar e conhecer todos vocês, e fico muito feliz por essa coisa maravilhosa que a gente fez nascer aqui juntos, viu, Gil?
Maravilha.
E agradeço muito a Astrolink pela parceria
Muito,
maravilhosa.
muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana e até a próxima.
Tchau.